Boa noite aos colegas que fazem o curso Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à última aula do semestre. Esse curso terá continuação no próximo semestre, mesmo dia, terças-feiras, 19 horas, mesmo horário, só que, claro, com um aprofundamento muito maior e provavelmente até segunda-feira o programa, vocês já saberão do programa, receberão nos seus e-mails. A nossa aula de fechamento do semestre vai mostrar uma das questões polêmicas e avançadas dos nossos dias. Uma questão que encontra face de conversação, de discussão para várias áreas do pensamento humano: neurociência, neurofisiologia, espiritualidade, filosofia clínica e muitas outras. Eu vou começar com uma breve e pálida ilustração. Primeiro vou citar para vocês o nome de um senhor chamado Derek Amato. Este homem, em 2006, estava mergulhando numa piscina, uma piscina muito rasa. Provavelmente ele sabia que a piscina era rasa, mas calculou mal o seu mergulho e teve uma gravíssima concussão craniana. Né? Bateu e ficou num estado entre a vida e a morte. Quando ele se recupera, algo muito peculiar ocorre. Vocês podem depois pesquisar na internet, encontrarão desde entrevistas, filmagens, muito material sobre isso. Ele, ao se recuperar, se torna um pianista muito considerado, muito bom pianista. E ele sequer sabia ler uma partitura. Ele sabia um pouco de violão, muito pouco de piano. Mas após esse acidente, algo acontece e ele começa a desenvolver essa arte com maestria. Um segundo exemplo, dentre muitos que estão disponíveis e podem ser facilmente pesquisados e acessados, aconteceu com Jason Paget. Jason Paget. Esse episódio foi em 2002. Este homem teve durante um incidente na cidade, ele trabalhava em Washington, D.C., Estados Unidos, e ele, durante um episódio lá, um problema, um assalto, uma coisa, este homem foi vítima e também quase perdeu a vida com uma lesão cerebral traumática gravíssima. Quando ele retorna, após a convalescência, quando ele está bem de novo, acontece um fenômeno curioso com ele, que é muito pesquisado. Vocês encontram isso que eu vou dizer agora com grande fartura de ilustração por toda a internet. Basta procurar, vocês encontrarão. É belíssimo os trabalhos que ele faz. Aliás, belíssimo e de uma raridade imensa, provavelmente o único. Ele, depois que se recupera, ele se torna um matemático extraordinário. Ele consegue associar desenhos a números em geometria, que é uma façanha para computadores avançados. E ele faz. Não se sabe por que isso acontece. Nós não temos, neste momento, em 2023, ciência, medicina, tecnologia para saber o que ocorre com essas pessoas. Há muitos outros casos como estes que eu citei para vocês. Certa ocasião, este notável roteirista, que é o Gerald de Pigo, ele tinha um amigo muito próximo que, após um episódio semelhante a esse, ele se recupera e nunca foi muito dado a certas questões. Subitamente, ele começa a devorar livros, se torna um estudioso profundo. E o de Pigo, que era um roteirista de cinema, aproveita esse incidente e constrói uma das fábulas mais belas da história do cinema recente que nós veremos hoje. O filme, na realidade, ele tem 2 horas de duração. Nós já estudamos esse filme num dos nossos workshops recentes, há 3, 4 anos, e hoje vamos rever, mas não com 2 horas de duração. Ele foi editado, compilado para 20 minutos apenas, com trechos selecionados para a nossa aula de hoje. Este filme traz inúmeras lições e algumas metáforas que o Dipigo coloca que são maravilhosas para a nossa época, como advertências suaves, sublimes. É um filme no qual tudo parece dar certo. Os atores têm excelente interseção, o roteiro, cineasta maravilhoso, né, que é o John Turturro, e foi filmado, eu fiz muitas anotações, mas vou abreviar. Ele foi filmado numa cidadezinha ao norte da Califórnia, uma cidadezinha simpática, tem, não chega a 15 mil habitantes, e um dos atores, o John, vai para lá e fica se ambientando nessa cidadezinha por algumas semanas para uma imersão no papel. Vamos então ver a nossa aula de hoje, que tem como título, que tem como tema, a desmaterialização. Desmaterialização e rematerialização. Sociedades dos homens, a nossa civilização, no início dela, teve uma enorme inclinação para a materialidade. Dada a sobrevivência, dada uma série de questões da base categorial de então, a ênfase foi essa. Então, os nossos tataravós, os primeiros primatas que desceram das árvores copadas para o chão, encontraram animais mais poderosos que eles, mais rápidos, alguns mais inteligentes, e desenvolveram processos de adaptação, de socialização com o planeta, que fez com que eles precisassem muito rapidamente materializar. Essa balança inclinou muito forte, muito pesada. Ainda que sempre tivéssemos processos de espiritualidade, de pensamento, isso durante um tempo foi a tônica. De um tempo para cá, nós estamos vendo essa balança de novo se modificar. Muitos autores escrevem sobre isso. E essa balança se modifica agora para uma forte propensão à desmaterialização e a uma provável rematerialização. Ora, mas o que é isso? Do que estamos falando? É o tema da nossa aula. Por isso, escolhi uma metáfora, um filme que é uma inspiração. Isso que vocês vão ver não aconteceu. E é uma inspiração para um futuro próximo que vem aí. Por isso, eu vou partilhar a tela com os senhores e vamos trabalhar com calma, com paz, durante 40 minutos, o que vem agora. Essa história nos traz um mecânico, um jovem amoroso, que gosta de seus amigos, que gosta da vida que tem, que é apaixonado por uma garota que faz cadeiras artesanais que ninguém quer. E um dos passatempos dele é comprar essas cadeiras dela. E aí ele presenteia os amigos, até que um dia ela descobre, não gosta nada dessa gentileza que ele faz, que a deixa magoada. E esse rapaz, esse mecânico, um dia, depois de uma comemoração, ele estava fazendo seus 37 anos. Comemorar os amigos, uma cidadezinha, a oficina mecânica na qual ele trabalhava. Quando ele está na rua, indo para casa, agradecido e dado o estado etílico em que se encontrava, ainda eufórico, ele observa as estrelas no céu e estranhas luzes surgem e ele cai ao chão. Quando ele acorda, depois disso, desse fenômeno, ele começa a gostar de ler, ele tem uma facilidade muito grande para aprendizagem. E outras coisas mais, outros dons que ele tem. Claro que ele não sabia explicar o que era isso. Na verdade, o que ele tinha era um tumor fatal e que ceifaria a vida dele algumas semanas depois. E o filme transcorre durante essas semanas de vida que ele tem. E é essa metáfora que o filme vai nos trazer que serve para as explicações profundas da nossa aula de hoje. Vou partilhar a tela para vermos o primeiro trecho desta obra.
See, he was hiding. I fenced him in. There's only one thing I can do now. Just
nice.
Let him out.
Okay.
Doc. Wait, George. Now, what in the hell is going on? What?
Look, you know, I don't know, Doc. I really don't know. Just lately I've been seeing things so clearly, you know. And, you know, I understand right away. I concentrate. And books, I can't stop feeding myself. I read two, three books a day. Imagine. And then, you know, I can't stop and I can't sleep. And ever since the...
I gotta go.
Get back to work.
Ever since the sighting.
Roger, it was a damn light.
And a boom.
Now, did you hear it?
No. Anybody? About 9 days ago, right outside here? Was that 12 o'clock, George?
George, come in for a physical.
George, 2 or 3 books a day?
At least.
About what?
About everything. You know, all the things I've wanted to know about and learn.
Like what?
Well, you tell me, Raj. I mean, what have you always wanted to know about and learn? Hmm? Think about it.
Considerem que esse rapaz, agora, nessa metáfora, nessa alegoria, isso não aconteceu. É uma história, um conto de fadas. Mas vamos considerar, ele está agora numa sociedade na qual ele tem, de um momento para outro, acesso a uma cultura que a maioria não tem, acesso a certos dons, viram a telecinesia dele, com a ferramenta na garagem e outras coisas. Alguns dirão, puxa, professor, lá no futuro próximo, quando nós tivermos aí com as inteligências artificiais, recursos e tal, isso tudo todo mundo terá, etc. Bom, a questão é que ele está tendo isso agora entre nós. Consideram que isso facilita a vida dele? Que a vida dele será melhor? Que será melhor para os outros também? Que é isso que acontece? Para responder a isso, que, na verdade, vai produzir novas perguntas, vamos olhar nossa base categorial. Como ela lida com situações como essas? Vocês viram a reação dos amigos dele? Ficaram assustados, ficaram olhando para ele. Um vai atrás dele e diz, mas Jorge, você lê esses livros? O que que você tem? O que que tem a ver esses livros com você? Não é? Ele não está ofendendo o amigo. Ele convive, ele sabe que o amigo trabalha numa oficina e que na oficina ele conserta automóveis, não é o ofício dele ler livros. Observem esses elementos todos. O tema da nossa aula de hoje diz respeito a um processo segundo o qual nós Cada vez mais estamos deixando esses elementos do tópico 3 sensorial para trás e caminhando cada vez mais para tópicos como abstração e derivações tópicas avançadas. É provável que no futuro próximo isso já está acontecendo, não é? Muitos de nós, a partir do acordar pela manhã, nós passamos o dia pensando, pensando, pensando. Alguns não se dão conta da chuva, não sentem o aroma de um pãozinho recém-passado no forno. Não, a grama, quando cortam, não sentem mais aquele aroma da grama recém-cortada, das flores que se abrem nesse inverno com o pequeno sol que às vezes surge. Alguns já deixaram a corporeidade muito para trás e vivem abstrações quase todo o tempo. Isso não é errado, não é feio, não é ruim. Isso é uma característica entre tantas. Alguns já estão migrando para lá fortemente. De lá, não quer dizer que vão se tornar criaturas totalmente abstratas. De lá, eles podem, por exemplo, materializar de novo os elementos, alguns com seletividade, não é? Não se trata de simplesmente a balança agora vai inclinar para as abstrações e ponto final. Não é assim que isso funciona. Há muitas variações aqui. Nesta obra, estamos vendo que neste momento, na humanidade, isso é muito problemático porque há uma série de fatores que pedem por aprofundamento. Conhecimento, compreensão, espiritualidade, afetividade e outros. Não se trata de simplesmente você ter dons, talentos e aumentar a velocidade das coisas. Não é disso que estamos falando. Não é uma corrida. Esse garoto agora terá a oportunidade de vivenciar isso numa base categorial como a nossa. Vamos a seguir um pouco mais a obra para podermos fazer outros aprofundamentos aqui.
DQ, this is WB6 QLF standing by. Searcher out of Harmon, California. Is anybody in the room?
What is that?
This is just computer stuff.
Shh.
Computers.
Leave it.
Oh, come on, the Morse code's going too fast. You'd pick that out.
No. It's. I can hear it.
Whoa.
No, I'll tell you what it is. A repeated pattern, a looping message.
Watering the gold.
Yeah. Now, who'd be sending a coded message like that in simple Morse?
Oh, man, look. I pick up like 2 different Air Force bases. I think we better leave this one alone, George.
No, this is a different one. Listen. This one's much denser, but it's still a loop. It still repeats.
Seriously, I think we...
Oh, I gotta record this.
Need to leave this alone.
No.
What are you doing?
Well, I'm gonna take it home so I can break it down, then we can answer it.
Why?
Because it gives me something to do, Nate. Electricity, that's all it is. See? Here you go. Okay. Alright, okay. Oh God! Oh God! Oh man! Is somebody trying to tell me something? Well, watch your fountain pen there.
What do you mean? Ooh. It's telekinesis.
Yeah. Is that okay?
Do it again.
You know, I consider myself a rational man, a man of science, you know, open to whatever, but I feel like a child, George. I feel scared.
Me too.
Well, whatever the reason is, I promise you we'll find it, okay? Now, let me see you do that one more time.
It's a monster, George.
Yep. This old Frankenstein here is 90 miles to the gallon of methane. And that's made from my garbage and needs pig manure. Special blend.
Sure smells like it.
It's great. Thanks.
No. Wait. Let me pick some out for you. Okay? If the kids like them, you know, you could make anything. You could make some sauce or soup.
George, I thought you were smart.
Hey, what you got anyway?
Yeah, besides uncomfortable chairs.
My heart, amigos. My heart.
Delphinium belladonna. It's a Ranunculacea family. I didn't always know the names of flowers, but it seems recently that I can pretty much name any flower I see. Hmm. Yeah, like this one is Limonium sabbatum. And this is the, doesn't make them any prettier, though.
Is that a garbage bag tie?
Yeah. I was improvising. Hey, now that's a good idea. That's much better.
Yep.
Thank you.
You're welcome.
Now, you didn't nearly take enough tomatoes, and I'm very proud of them. Well, there you go. And, I got you these. Well, that's every wildflower from my house to your house. Your kids help.
Thanks.
You okay, George?
It's not me, it's him.
Tell me where he is.
I don't know.
Me,
look, there's a ladder under there.
Come on.
O Gerald de Pigo, que é o roteirista que construiu essa obra, ele coloca esses dons nas mãos de um homem que tem algumas características que logo se pronunciam. Por exemplo, vocês viram, amorosidade. Um elemento para a tradição familiar. Não é? Ele gosta daquela moça. Não aparece o que houve com o marido dela. Aparece aquela moça com muita dificuldade para criar esses dois filhos que ela tem. Ele gosta dela. Ama essas crianças e se aproxima delas. Outros elementos também são colocados como características nesse personagem. Por exemplo, fidelidade, amizade, a responsabilidade social. São muitos os elementos agregados nesse homem que recebe esse dom. Então, ele começa a fazer uso desses dons dessa maneira que estamos vendo. De maneira parcimoniosa, ele busca ajudar os que estão próximos a ele. Chega a notícia de uma criança num celeiro perdida, que comeu algo que deve estar envenenando essa criança. Ele prontamente vai ajudar. Prontamente está ajudando. Bom, esse é o testemunho dele. Qual será o testemunho dessa base categorial? Desse, vocês viram como aquelas pessoas, que ele foi ajudar essas pessoas. E quando ele está indo embora de novo, olham para ele com medo, olham para ele com desconfiança. Que alternativa ele teria? Se não ajudasse, se fizesse como muitos fariam, cuidariam de suas próprias vidas e outras coisas mais, não é o que ele está fazendo. Ele coloca isso à disposição da coletividade dele, dos amigos. Durante o filme, ele constrói engenhocas agrícolas, mostra para os amigos, olha, faz assim que você vai poder ter tomates maiores, hortaliças muito melhores, saborosas. Não é preciso envenenar com química, não. Faça assim, você vai... Mostra como ter luz de uma maneira mais tranquila. É isso que ele está fazendo. Esse é o testemunho dele. Testemunho de quem, de uma maneira muito singela, se assusta com esses dons. No entanto, associa esses dons novos de desmaterialização e de um processo que, ao retornar à matéria, trata com respeito, com cuidado e vai ampliando essa dimensão com todos esses elementos de anterioridade que ele tem. Elementos morais, éticos, epistemológicos, coletivos, todos esses elementos. Vejam como isso funciona, está bem? Os problemas vão surgir. Logo vão surgir. Qual é o testemunho da nossa época, da nossa sociedade? Nós temos elementos maravilhosos e elementos muito tristes. Não é assim que a gente está vivendo? Elementos que nos fazem orgulhar da caminhada humana e outros que nos entristecem muito. Isso tudo aparece no filme. Nessa parábola de uma criatura, que é o ser humano, que neste momento da sua caminhada começa rapidamente um processo de desmaterialização. Estamos cada vez mais conceituais, deixando para trás uma série de elementos que foram características marcantes da nossa sociedade, da nossa civilização. Nesse processo, vamos fazer como? Vamos fazer conforme esse personagem, como está nos mostrando? Ou vamos fazer conforme o roteirista disse que uma sociedade faria? Vamos ver. Compartilhar a tela.
How do you do that? How do you make that pencil move? Is that a trick pencil?
No. I ask it to move. I mean, I could say that I will it, but that'd be more like a command. This is more like a collaboration, a partnership.
Partnership?
Mm-hmm.
With a pencil.
Well, why not? We're all made up of the same stuff, aren't we?
Wood?
Energy, Bob. You know, the little pieces.
What'd they do to you, George?
They tested me.
What did they find out?
I'm pregnant. That's how it feels.
How what feels?
Yeah, you know, to be full of ideas and you can't deliver, okay? I mean, you know, you're ready to break out and you can't deliver. You know, this professor, he won't even talk to me. He won't even talk to me.
You're not going to Berkeley, George?
Oh, come on, do me a Berkeley. It's a thought, huh?
Sorry, buddy.
You mean inventions? You got inventions?
No, ideas, okay? I got 1,000 ideas a day, every damn minute. Okay, I got big holy cow kind of ideas and little what-if ideas, all right? I got ideas for you, Jimmy. Look at this. Look at this. Your parking lot is laid out all wrong, okay? Now, if you just follow this, right, you can put 6 more cars in and nobody gets fender benders, all right? Where's Paulette? Where is she? Bonnie, here, take this. This is a new route for her mail, okay? Now, if she does this, she can save an hour a day and everybody gets their mail by 3 o'clock. Imagine, 3 o'clock. Oh, and I got a holy shit idea, too. Look at this. Now, this may be the most efficient way to store solar energy, okay? Take it.
Oh. Well, what am I going
to
do
with it? What the hell am I supposed to do with it, huh? You know what that light was? You know what that sound was?
Tell us.
I'm going to tell you what it was.
Well, tell us.
It was a damn alien. Don't say that. You don't know what it was.
I know what it is, Nate.
You don't know what it was. Don't say that.
But tell us.
It's a goddamn mistake is what it is. Okay? It was supposed to happen to someone smart. Someone that's scientific. Someone who was a leader. But it didn't happen to me, George freaking Malley. Look at him. Now look at him. Look.
Jimmy. Are you okay?
Yeah.
I'm sorry.
Well, it's all right.
I'll pay for it.
All right.
Bonnie, please, dude. It's okay. Oh, man.
Primeiro, o governo testa esse rapaz, exaustivamente. Acham que pode estar sendo manipulado para fins políticos, etc., etc., e não encontram nada. Notam que ele é apenas um bom rapaz, cuidando de sua vida, seu trabalho, suas coisas, e soltam. Não tem nenhuma razão para mantê-lo cativo, preso. E quando ele retorna, os amigos estão muito assustados com tudo. Ele também está esgotado com tudo. Ele perde a vida social que ele tinha, as amizades. Todos se afastam dele. E aqueles que estão com ele têm medo. Até alguns amigos muito queridos têm receio. Não é? Vocês viram essa cena do espelho? Um estresse, uma esteticidade bruta que ele teve. Mas isso é o suficiente para quem já está assustado. Observem o uso, não é? Queriam que ele curasse uma pessoa, um menino. Ele ajudou. Quando ajudou, ao invés da comunidade tentar aprofundar os conhecimentos em torno de um processo de desmaterialização que ajuda uma sociedade materializada, é o contrário que nós vemos. Vemos choques, contrastes, conflitos, todo tipo de coisa. Governos se metendo nesse assunto, querendo... E ele acaba muito sozinho, muito isolado. As pessoas se afastam dele. Esse roteirista, no entanto, ele, ainda que ele não acredite em uma saída mágica, ele acredita que temos uma boa chance de lidar com esses processos novos que estamos agora gradativamente migrando para eles, de uma sociedade que foi fortemente de serviços lá atrás, na agricultura, na mineração, durante quase toda a Idade Média, depois as navegações, depois um tempo mais recente de comunicações, trens, máquinas a vapor, chegando depois televisão, rádio e agora recentemente internet das coisas, inteligências artificiais. Estamos rapidamente migrando para isso. Cada vez mais, provavelmente nos desenvolveremos nessa área. Não precisaremos fazer tanto empenho físico para certas contrapartidas. Elas se farão de outras formas, de outros modos. Mas isso tudo sem sabedoria, isso tudo sem ética, sem os valores, sem os princípios, sem estudos de base categorial, sem filosofia, sem Deus, sem espiritualidade, é o caos. E é isso que o roteirista tenta nos mostrar. Mas ele acha que temos uma boa chance. Se tivermos amor, Se tivermos alguns elementos que aprendemos com os nossos antepassados, não que temos que voltar a eles, não. Aprender com eles para podermos seguir adiante. É só isso. Não, eles também tiveram seus erros, suas coisas. Vejam essa cena, que é uma das cenas mais belas do filme. Essa menina, a Lacey, quando sabe que o George está passando sozinho, acuado, incompreendido, não só pelos outros, por ele mesmo também. O que ela faz? Com amor, ela vai ajudá-lo. E aqui o roteirista nos diz: a nossa chance para lidarmos com tudo isso é o cuidado, o zelo, o estudo, o empenho das coisas. Não é simplesmente vamos acelerar cada vez mais. Não é uma corrida. Vejam essa cena, vou partilhar com vocês.
Is it?
Come in. Come in. I'm so glad you came.
Well, I was just... Why were you calling?
I found some things out, Lace. Things are coming clearer to me. I mean, at least they're starting to.
Things?
I want to talk to the people, Lace. I don't want them to be scared of me or frightened. I want to tell them what I know. So I've decided to speak at the library fair. Do you think that they'll listen to me? What would they do? Throw stones? Oh my God, please sit down. I can't believe this. Would you like something to drink? A beer?
No.
What? What can I get you?
Scissors.
I can hear a heartbeat from a thousand miles in the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong. And I'm running through her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And I'm calling to her when the sun goes down.
And it makes me whole. And it makes
running away. They're coming back.
Linda cena. Antes de irmos agora para a parte final, nossa aula está chegando ao fim, uma pontuação aqui nesses elementos. Observem a cadência, observem o ritmo, observem as categorias que nós estudamos em filosofia clínica. Qual é a base sobre a qual se assenta a cena que acabamos de ver? O contexto todo geral de tudo. O momento em que ele tem calma, o momento em que ele tem paz, o momento em que ele volta para ele. É esse momento. É feito quando há amor, é feito quando há dentro da própria casa dele, dentro de todas as condições que o caracterizam. Aí sim, crescimento, o processo para evolução, para desenvolvimento, desmaterialização, que é uma das grandes características da nossa época, pode ser feito não com a certeza de que tudo dará certo. Nós não temos essa certeza. Nós vamos fazer o melhor. Vamos trabalhar com as nossas melhores premissas, com amor, com discernimento, com estudo, sabendo que não depende só de nós, há muitos outros elementos envolvidos. Vamos fazer a nossa parte. Isso sim é da nossa competência. Agora observe, como eu disse, o roteirista, não, ainda que seja uma fábula, uma alegoria, o roteirista teve o cuidado de não querer pregar uma utopia desvairada, não, mas de nos colocar o problema que é, de fato, e que temos nas mãos. Agora ele vai para uma feira pública da cidadezinha e ele vai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai doar, ele vai partilhar. O que ele recebeu, as coisas que ele tem. Como será que a coletividade será que o acompanhará nessa jornada que agora ele começa a compreender e fazer? Vamos ver, eu vou partilhar para podermos ver a última parte do filme.
Oh, hi, Doc. Welcome.
Did you improve your mind with all this reading?
Yes, Doc.
Lady Chatterley's lover?
Yeah, well, all right, well, you know, that's kind of a code book for anyone who wants to understand a woman's heart and mind. I read it twice.
Can you name the presidents forwards and backwards for these people?
No, but I can name some forward presidents and some backward ones. You know, I can really only tell you what I've read in these books. And
it looks better.
You know, the things I'm thinking about. I seem to have an increased capacity for learning right now.
How do we know you read all these books?
Well, ask me something. I'd be glad to answer any question that you have.
How did you break that mirror, George? Without even touching it?
Now, I want to talk to you about that, Baines, because I know you've been worried about it. And, okay, come here. Come here. Everybody gather closely. May I use your glasses? What you're about to see is not a trick, okay? It's just, let's call it an experiment in energy. Well, everything there
you're
is
getting this.
Is made up of some living energy, okay? You know, all this is kind of a dance or a partnership between the energy coming from me and the energy of the plastic. Now that's it.
Well, what can we do?
Well, focus, clarity of thought. I don't know. Maybe you can, Baines.
What about the UFOs? What are they?
I don't know that either.
Yes, you do. Yes, you do.
This power began the night that you saw the object in the sky.
That was a light. Now, let me just finish this one thing. Now, we're talking about a partnership. Do you know what the largest living organism in the world is? Okay, it's a grove of aspen trees in Colorado. Acres of aspens. Okay, now, they thought they were disconnected, separate, but indeed they found out that they weren't, that there was one giant organism with the same root system.
Oh, what sort of light was it?
Now, that's not unlike
answer
us.
The question. We think
why won't you tell us what you know about the UFOs?
Are you sure it wasn't the aliens?
But, you know, well, how did you feel when you saw them?
I think you know more than you're telling us.
We're not. Now,
the aliens, I haven't seen the lights since the 28th or any other activity.
Are you hiding something?
Hey, come on!
Just put your hands on my boy.
It was aliens. Move the glasses some more.
And you've been... No, no, what you can do.
We've seen it. Just touch the board.
Please, he's dying. Just do it.
To put this apple down and leave it, it would be spoiled and gone within a few days. But if we were to take a bite of it like this, it would become part of us. And we could take it with us forever. There's some possibilities. Hey, come sit by me.
You scared?
Oh.
I wish I knew what you feel.
Oh, you do. You've always known it, Liz. I'll show you. When your children were babies, how did you hold them? If they had a hard time sleeping, and you had to rock them to sleep, well, how did you do it?
Ilustração, nós fechamos o semestre, fechamos o curso de matemática simbólica, a primeira etapa, segunda veremos no próximo semestre, segunda e última etapa, um curso que buscou mostrar elementos avançados que nós, em filosofia clínica, trabalhamos depois da historicidade, o exame diligente da estrutura do pensamento, base categorial, sabendo do nosso imenso, da nossa imensa responsabilidade das questões éticas envolvidas, de todo o nosso empenho. Então, consideramos ao final a estrutura como um todo, suas relações, suas várias relações. Vimos muitas disposições, muitos elementos, ainda muitas coisas belíssimas para vermos sobre isso. O curso já está montado, vocês verão em breve todo o programa dele, muito bonito, seguindo essa dinâmica que fizemos nesse semestre. E terminamos com essa singela parábola, uma metáfora para os nossos dias, sobre cuidado, sobre respeito, sobre responsabilidade, sobre amor. Filosofia clínica sem esses elementos é uma técnica vazia, sem sentido, mecânica, não é? Certa ocasião, em Goiânia, no Encontro Nacional de Filosofia Clínica, tivemos a oportunidade do Dom Manuel Pestana abrir aquele evento. E uma das coisas que ele disse foi exatamente essa, que se nós não tivermos a alma, o espírito, esses elementos profundos que nos caracterizam, desenvolvidos, o que vale a técnica? O que vale termos carros velozes, computadores velozes? De que servirão? Mas essa é uma lição para trabalharmos o dia a dia, para as nossas vidas, para aprendermos de fato, para nós e para aqueles que nós atendemos. Agradeço a presença de vocês nesse semestre. Vou desligar o gravador para que possamos conversar, trocar algumas palavras.